Então, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início então à nossa audição. Queria cumprimentar o Dr. Miguel Laranjeiro, o Dr. Miguel Fernandes e agradecer a vossa presença. Dizer que este conjunto de audições se prendem no âmbito da discussão do projeto de lei número 507/13 de defesa da transparência e de integridade das competições desportivas e a acompanhar neste grupo de trabalho estão os senhores deputados Emílio Guerreiro, Joel Sá e Álvaro Batista do PSD e o Sr. António Cardoso do Partido Socialista. Os deputados dos outros grupos parlamentares é mais difícil, são menos, e então têm outros compromissos, ainda estamos a ligar, mas esta audição vai ficar também gravada. Há reuniões, sim. Mas esta audição vai ficar gravada para depois também ficar disponível para quem quiser depois tomar conhecimento das declarações que aqui foram prestadas. Eu passava a palavra ao Dr. Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação. As grelhas é 10 minutos para uma intervenção inicial com as vossas observações, depois passarei aos seus deputados para as questões que acharem pertinentes e depois no final mais 10 minutos para a conclusão e portanto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estou aqui enquanto Presidente da Federação de Handball, Dr. Miguel Fernandes, enquanto Diretor Executivo, jurista e grande atleta também do handball. Queria agradecer e realçar a importância deste grupo de trabalho, que é a 18ª reunião, mas é muito importante o acompanhamento por parte da Assembleia da República das matérias relativas ao desporto. E a Federação de Handball está sempre, como já teve recentemente num colóquio parlamentar, sempre disponível para dar, enfim, o seu contributo nas matérias que são aqui colocadas no Parlamento. Se me permitiam, eu ia fazer só uma pequena introdução mais global, depois sobre a generalidade do diploma e depois algumas questões na especialidade. E a questão global é, para os seus deputados que acompanham as matérias do desporto, é mais, digamos que uma observação, é um pedido. Que em todas as matérias, esta ou todas as outras, e já vamos a esta depois mais concretamente, que digam respeito às questões do desporto, produção legislativa, alterações de diplomas, não seja baseada naquilo que muitas vezes é a percepção pública, que é feita para uma modalidade. E todos sabem do que é que estamos, de que estou a falar. Temos mais de 60 entidades, 60 federações no país, e um país, eu tenho dito muitas vezes, um país é mais rico se tiver boas bibliotecas, boas escolas, boas universidades, mas também é mais rico se tiver diversidade desportiva. Nada contra ninguém, como é evidente, também temos esse lema, tudo o que for bom para as outras modalidades é bom para o handball. Mas é importante que tínhamos a sociedade, e a começar aqui no Parlamento, esta consciencialização da necessidade de criar condições e apoios para que haja a tal diversidade desportiva, porque as realidades são efetivamente muito, muito diferentes. E nós precisamos de multiplicar os contactos, nomeadamente dos jovens, com a atividade física e ficamos mais ricos enquanto país se o fizermos em várias modalidades, qualquer que ela seja. Relativamente ao projeto de lei 507/13, enfim, temos uma consideração positiva relativamente à matéria tratada, é uma matéria que também nos acompanha internamente e vai, aliás, no seguimento de outra legislação, nomeadamente o Diploma 13/2007 ou o 50/2007, mas em termos de generalidade, eu acho que, ou achamos que deve haver aqui uma atenção relativamente à definição, uma definição técnico-jurídica daquilo que é o título do diploma, nomeadamente a integridade desportiva. Porque depois vários dos pontos que se seguem no diploma podem ser contaminados com uma definição vaga e, digamos, abstrata quase, ou com alguma indeterminação, e que para nós pode ter depois consequências, enfim, não tão positivas, sobretudo numa matéria em que também são propostas sanções sobre determinado modelo. Portanto, esse modelo, do ponto de vista técnico, na nossa opinião, ao nível do que é a definição, deveria ser apontado ou exposto de uma forma mais, digamos, clara e especificada. Bem como os destinatários, isto resulta um bocadinho da minha primeira observação, os destinatários e da aplicação a quem da legislação ou do projeto de lei que é aqui debatido. Isto é, se é todo o movimento associativo, E, portanto, temos de olhar para todas as modalidades e estamos a falar, enfim, apesar de tudo, estamos a falar enquanto uma das grandes modalidades do país, mas, enfim, a realidade é que os seus deputados conhecem. E, portanto, na sua esmagadora maioria, ou para não dizer na totalidade, porque há uma exceção, estamos a falar sempre de competições não profissionais, ou se é para uma, digamos, a modalidade que essa sim tem competições profissionais e que tem uma realidade completamente distinta. Um segundo alerta global, se me permitem, é da prudência que deve haver em toda a legislação, seja neste diploma ou noutros, relativamente a novas obrigações para com as federações. E quando é apontado a necessidade de aprovar e executar programas próprios no domínio da transparência e da integridade por parte das federações, só é viável se tivermos simultaneamente uma perspectiva financeira da situação. Quer dizer, no fundo, o que quer dizer, não podemos, na nossa opinião, colocar em cima de federações que fazem com esforço, muitas, o seu dia-a-dia, mais responsabilidades e mais custos, sem a, digamos, a componente financeira. E também, já agora, não podemos tirar daquilo que nós usamos no que diz respeito ao desenvolvimento esportivo, ao desenvolvimento e à formação, para outro tipo de programas. Quem fica a perder depois é a formação e o desenvolvimento esportivo, que essa é a matriz, é o core, se quiser, de qualquer federação. E eu deixo aqui até um convite, sei que não é usual, mas deixo um convite para, quando o grupo de trabalho ou qualquer seu deputado desejar, podermos ter até uma reunião, uma visita à Federação de Handball, fica num sítio bem agradável, ali na Calçada da Ajuda, mas para perceberem em concreto como é o trabalho, o dia-a-dia, como os serviços da Federação funcionam e a dimensão do que é que estamos a falar, apesar de tudo, com muito voluntariado, com muita dádiva de muitas pessoas, para organizar qualquer coisa como, por exemplo, 12.500 jogos ano, envolvendo cerca de 700 clubes, 21 associações regionais, enfim, tem uma dimensão, mas na base disto tudo está uma lógica muito de voluntariado e de, como eu disse, de dádiva de centenas e centenas de pessoas pelo país fora. Sobre as questões da transparência e da integridade, como também referi, é uma matéria que nós acompanhamos, obviamente, com atenção e cuidado, e nós há mais de 10 anos, há mais de uma década, temos no próprio Regulamento Geral da Atividade, da Federação, um capítulo relativo às questões da ética e das regras na conduta do handball. E, portanto, só para dizer que nós próprios, e não é de agora, portanto, enfim, tem mais de 10 anos, há matérias que nos... que esta é uma matéria que, naturalmente, agora com novas nuances, naturalmente, nomeadamente nas questões dos jogos sociais, mas que acompanham o handball. Ainda a semana passada, no Congresso da Confederação dos Treinadores, que o Presidente é o Presidente da Confederação é Vice-Presidente da Federação de Handball, esse tema também foi abordado. Na próxima semana, logo a seguir ao jogo entre Portugal e Alemanha, em Gondomar, vai decorrer o Congresso Científico do Handball, onde essa matéria também vai ser abordada. Fazemos parte, desde o início, do PNED, que é o Plano Nacional de Ética no Desporto. Portanto, enfim, temos essa matéria muito presente nas nossas atividades e no nosso dia-a-dia. No que diz respeito à especialidade, digamos, artigo a artigo, se quisermos, ou enfim, naqueles que nos parecem mais relevantes e que queríamos deixar um contributo, e creio que depois, ou hoje, ou mais à frente, podemos enviar os contributos por escrito, facilita que eu sei a leitura posterior por parte do grupo de trabalho. No que diz respeito, portanto, falaríamos aqui num capítulo, num artigo próprio, com a definição do que é que estamos a falar quando falamos de integridade, porque consideramos, como eu disse, algo genérico e vago, e que depois pode ter, enfim, as tais consequências de interpretação que não ajudam depois ao dia-a-dia. No artigo 1º do projeto de lei, é a questão dos programas de investimento a desenvolver pelas federações desportivas, a que nós consideramos que deve haver, enfim, um inciso no sentido de dizer que terão sido financiadas, enfim, financiadas pelo Estado, naturalmente. E alerto para aqui, mais uma vez, que não pode ser, digamos, o mesmo financiamento, e digo, agora colocam mais esta tarefa com o mesmo financiamento, porque se colocamos outra tarefa com o mesmo financiamento, há alguma coisa que fica de fora, e é naturalmente a atividade e a promoção do handball pelo país. No artigo 2º, no que diz respeito à transparência da titularidade das sociedades desportivas, parece-nos, mais uma vez, importante perceber se estamos a falar, de facto, de todas as federações, de todas as atividades desportivas, ou aquela só de natureza profissional, diria, aquela de natureza profissional. O mesmo se aplica, digamos, à base de dados que também é mencionada neste artigo, se é para todas ou para as que organizam as competições profissionais. No número 6 deste artigo, refere que o não cumprimento das obrigações de comunicação determina sanções a aprovar pela Federação. Aqui, enfim, permita-me só este nuance, também é importante perceber se isto fica à discricionalidade das federações, isto é, se umas entendem que a não comunicação a ser aprovada merece uma multa, de quanto, se a exclusão naquele ano competitivo, se a suspensão durante alguns meses, enfim, o ficar ao critério de cada federação também abre aqui uma caixa muito vasta de possibilidades, não nos parece ser todo, enfim, interessante ou de acolher. Relativamente ao artigo 3º, integridade e transparência nas competições desportivas, só dar nota e estão aqui os seus deputados que percebem bem isto que eu digo, da morosidade ou da complexidade que existe na alteração digamos, o processo burocrático de adequação por parte das federações a um novo regime jurídico, não é? Estamos a falar de Assembleias Gerais, que têm de ser convocadas com determinado tempo, têm de se ver da legalidade por parte das procuradorias distritais, enfim, há aqui uma complexidade que temos de estar, enfim, acho que é importante estarmos conscientes da sua existência. E, sinceramente, a nós parece-nos, enfim, excessivo que uma violação abstrata, digamos, da legislação da integridade possa, por si só, ser motivo de exclusão ou de suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que é uma matéria complexa e sensível e que, naturalmente, nós, enfim, temos de deixar esta nota, este alerta, para que, por isso é que falamos na definição muito em concreto do que é o cumprimento de determinadas regras, para que depois, a palavra não será esta, mas enfim, para que não haja uma arbitrariedade, não é isso, não é tanto isso, mas percebem o sentido, para que depois não seja mais fácil ou menos fácil de tomar determinada posição em desfavor das federações. Passava, enfim, à questão dos apoios públicos, o artigo 4º é aquilo que eu referi, enfim, acho que deve haver aqui um cuidado relativamente ao financiamento por parte do Estado. Quanto às questões de elegibilidade para as postas desportivas à cota de base territorial, que é o artigo 6º, como já referi, a própria Federação tem em vigor um código de ética e regras de conduta, mas que são importantes e digamos, isto é uma matéria que nunca está terminada, portanto é importante este trabalho e este debate que aqui no Parlamento se está a dar para, digamos, nós adequarmos e utilizarmos e acompanharmos as melhores práticas que estão em vigor. Aliás, nós fazemos parte, com outro vice-presidente, de grupos, nomeadamente também ao nível do Comitê Olímpico, onde estas matérias são discutidas, e estamos sempre na primeira linha da preocupação e do acompanhamento e da, digamos, da atenção a esta matéria. Por fim, consideramos, no artigo 7º, que tem a ver com a norma transitória, uma chamada de atenção no sentido da necessidade de compatibilizar esta norma transitória com uma norma imperativa do regime jurídico das federações, que estipula que a aprovação das alterações aos regulamentos só pode produzir efeitos a partir do início da próxima época, ou da época seguinte. Portanto, enfim, é uma norma transitória, mas que tem de ser vista também depois no enquadramento interno, ou digamos, interno, de todas as federações, mas no regime jurídico das federações. E agora sim, para terminar, dizer que, como estamos aqui, digamos, o projeto de lei propõe novos princípios quanto, digamos, à organização e ao funcionamento das federações, ter-se-á de perceber e de promover uma alteração ao regime jurídico das federações, porque, como sabe, no número 1 do artigo 5º do regime jurídico das federações, inclui princípios gerais, liberdade, democraticidade, representatividade, transparência, e é preciso, digamos, enfim, pressupor ou imaginar incluir o princípio da integridade das competições desportivas. Não sei se ultrapassei os 10 minutos, mas, como diriam iminentes 14, iminentes juristas, salvo melhor opinião, esta é a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Creio que temos margem para este deslize, não há problema. Passava ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentava os Srs. Deputados, também os dirigentes da Federação de Handball, Dr. Miguel Rangel e Miguel Fernandes, e começo exatamente por agradecer os contributos que traz, a forma como o fez, e também antecipadamente agradecer o envio então das sugestões por escrito, que com certeza que vão ajudar. E eu compreendo a preocupação no que diz de se a legislação é feita para uma modalidade ou não. É uma questão recorrente, mas como também concordará, a lei não pode ser feita em abstrato, e por isso o que está aqui, a nossa proposta, aplicar-se-á às federações na medida dos seus próprios modelos, ou seja, onde há desporto profissional tem umas nuances, onde não há tem outras. O caso do handball até já teve desporto profissional, já teve uma liga profissional, nada nos garante que nos próximos tempos não volte a existir. Quando a Assembleia faz leis, não faz com um limite temporal, é a própria dinâmica da sociedade que vai puxando ou não pela alteração da legislação, mas supostamente é para durar durante algum tempo. E depois também dar nota de que este diploma surge com alguma sequência. Uma sequência que resulta de facto da Assembleia ter aprovado normas relativamente ao combate à corrupção, e por isso há aqui logo uma alteração que é necessário colocar nos regulamentos em vigor, onde já estão previstos programas educativos de combate à xenofobia, à violência, à segurança, e acrescentar-lhe o combate à corrupção. Por isso é disso que se trata, ao fim e ao cabo, que é de incluir nos normativos atuais aquilo que a Assembleia, bem, na minha opinião, deliberou ao criar uma nova moldura penal relativamente às questões da corrupção e de novas obrigações para as entidades. Eu sou muito sensível a essa questão da especificidade, para tentar perceber a integridade aqui vista por nós é como sendo uma coisa de evitar a batota, de ter um conjunto de valores que são os valores do desporto, que são íntegros por natureza, não é? Estarem aqui ao fim e ao cabo como sendo uma regra basilar daquilo que deve ser a nossa, vemos, a atividade das federações e o papel que as federações podem ter e têm na sociedade. As questões das novas obrigações terem ou não terem pacote financeiro, vamos, naquilo que diz respeito às federações sem competições profissionais, o que se pretende é exatamente o que eu já disse, é incorporar aquilo que resulta das alterações ao combate à corrupção. Ou seja, nos planos que já existem, que estão previstos no regime jurídico, ou da dopagem, onde supostamente as federações têm ações de sensibilização contra o doping, contra a xenofobia, contra a violência no desporto e também contra a corrupção. O que é que não existia na atual legislação? Não existia era a necessidade da corrupção. Por isso, não sei se de que forma é que neste diploma poderemos pôr aqui a obrigatoriedade do financiamento. Porquê? Porque as atuais obrigações que já existem, também na atual legislação, não têm lá nenhuma linkagem a serem financiadas pelo Estado. Pois acabarão por ser nos contratos de programas de desenvolvimento esportivo que o IPDJ, ou a entidade, seja qual for a entidade que num determinado momento tem essa obrigação, faz faz com as entidades. É só uma questão de reforçar que, para além dos outros programas educativos e as outras ações que já estão definidas, que se incorpora também aqui a questão da corrupção. Claro que há aqui uma diferença para as entidades que têm já os seus eventos desportivos nas apostas, onde aqui sim se prevê nas alterações do diploma das apostas, quer online, quer à cota, que parte do dinheiro que é distribuído, e aqui é uma receita nova, por isso não se trata tanto de com o mesmo bolo ter que fazer também mais isto, mas há aqui um bolo novo. Aliás, o handball tem este bolo há pouco tempo, até tanto quanto eu sei, não é? E todos os meses nós vemos que há mais federações a aderirem, ou melhor, a serem convocadas para os jogos, nomeadamente, aliás, nós tivemos alguma dificuldade até na sistematização das federações ouvir, e o critério que nós fizemos foi as federações que já têm competições nas apostas, porque são exatamente aquelas onde há a possibilidade teórica de haver um ataque à integridade. Porque de repente há uma coisa paralela ao evento desportivo e que envolve interesses financeiros de quem aposta e quem não, e por isso também tem essa sequência, né? Há cerca de um ano que estão em vigor as apostas online, as apostas à cota um bocadito mais, mas é para também olharmos para a realidade que entretanto nasceu e tentar criar condições de para que haja um reforço das regras para evitar atropelos àquilo que deve ser a verdade desportiva, e a integridade é muito vista desse ponto de vista. E por isso é que nós também entendemos que quem está num regime de apostas, ou seja, que acaba por ter um benefício relativamente às federações desportivas, aos desportos que não estão, porque essas não têm essas receitas, também não estão sujeitos à pressão dos apostadores e àquilo que de ilícito pode aparecer no meio deste mundo todo, não vale a pena fazermos conta que não existe. A gente sabe, não é? Há modalidades que têm maior visibilidade e aparecem notícias, mas o esquema é o mesmo e pode ser aplicado a qualquer uma delas onde existam apostas. Por isso, entendemos que, de facto, que quem não cumprir, e essa é uma das questões que nós pomos aqui, é que quem não cumprir estas regras de transparência fica de fora. Quem não cumprir estas regras de transparência não tem acesso a financiamentos públicos. O que nos parece que é uma medida arrojada, compreendo, inovadora, se calhar, mas que faz todo o sentido, na nossa opinião, que se faça aqui. A questão da transitoriedade também é uma questão sensível, é preciso compatibilizar as coisas de forma a que seja possível. De facto, as federações têm a sua tramitação, mas tudo isso são questões de detalhe. Nós aqui nesta fase da discussão, e sobretudo enquanto o partido proponente do diploma, é tentar perceber se o alcance das medidas é positivo, se vem de facto contribuir para aquilo que é o nosso objetivo político central, que é o do reforço da integridade e da transparência, todas as transparências. Não vos aplica a vós a questão das SADs, mas como eu disse, já tiveram, e não foi há muitos anos, a Liga Profissional, e sobretudo são agentes esportivos que conhecem bem o meio, e estão, ainda por cima, estão inseridos no mundo das apostas, se faz ou não faz sentido aquilo que nós propomos. Não haver participação dominante em mais do que uma sociedade desportiva dentro da mesma competição, porque isto existe. Porque como não era proibido, nem havia qualquer sanção, isto existe. Ou seja, há grupos económicos que têm capital substancial em sociedades anónimas desportivas dentro da mesma competição e mais que uma entidade desportiva. Será que isto é transparente, não é transparente, vale a pena combater ou não? E esta questão também de facto que as entidades que não cumprirem isto não poderem aceder às plataformas online das apostas, ficarem excluídas, se não cumprem, se não fazem a sua parte, nós entendemos também que não podem beneficiar desse tipo de esquemas. Por isso, eram estas as considerações que eu gostava de deixar aqui, agradecendo antecipadamente o envio das vossas sugestões, sendo certo que nessas questões das especificações, definições e dos prazos de transição da aplicação da legislação, somos muito sensíveis, porque isso enriquece o diploma e enriquece sobretudo a busca do objetivo que nós queremos, que é o de facto de promover cada vez maior transparência. E com isto termino, Sr. Coordenador, eu acredito piamente de que quanto maiores forem as obrigações de transparência e mais obrigarmos a que as entidades mostrem o que são, quem são e o que não são, e que as regras sejam iguais para todos, acho que maior confiança teremos junto das pessoas que gostam do desporto e estamos a contribuir, de facto, para que o desporto seja cada vez mais aquilo que são os seus valores intrínsecos, que nós sabemos que, infelizmente, os homens são homens, as pessoas são pessoas, nem sempre é assim.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Em nome do Partido Socialista, começo por saudar a presença do Sr. Presidente da Federação de Handebol, bem como do Dr. Miguel Fernandes, Diretor Executivo, e antecipadamente também apresentar mais um agradecimento, o facto de nos fazer chegar contributos. Aliás, quando esta matéria foi discutida em plenário, o Partido Socialista deixou claro que, na sede de especialidade, queria ouvir os agentes esportivos e o movimento esportivo associativo para poder, pois, formatar melhor estas alterações ou propostas não bem alterações legislativas, será propostas de complemento legislativo que irão ajudar a que haja mais transparência e mais integridade nas competições esportivas. Aliás, isso vem na sequência de uma recente produção legislativa, quando foi criado o regime da responsabilidade penal para a manipulação de resultados e com com os indícios de corrupção, e que vinha, portanto, estragar o valor da ética, da lealdade e da verdade desportiva no desporto. E, portanto, esse passo foi dado e, como já foi aqui dito, veio, portanto, complementar esse trabalho já realizado. Depois da apresentação do deputado Emílio Correiro, praticamente colocou as questões todas que estão aqui em discussão e que o qual vocês já tiveram a oportunidade de se pronunciar. Deixaria aqui uma pequena nota que tem a ver com algumas dúvidas que foram levantadas, porque já outras federações foram ouvidas e que tinham um pouco a ver com os programas, como é que as federações iam executar os programas informativos e educativos relativos à luta contra a corrupção e à viciação dos resultados. Em que, não sei, mas que poderá, de certa forma, reforçar a formação de técnicos e portanto, dirigentes e técnicos e árbitros, que poderão ter na sua formação uma inclusão de um módulo, umas cadeiras, como queiram chamar, no seu currículo ou no plano de formação, onde a transparência e a integridade desportiva possa aparecer como mais-valia para a formação. E isso será uma forma de enriquecer e, portanto, além de outras formas, como já foi dito, de promover campanhas de transparência e de promoção da verdade desportiva. Também, na transparência, eu penso que ficou claro a intenção do conhecimento efetivo dos titulares das SADs, concretamente na modalidade de handball. São SADs não profissionais, não sei se há algumas, era uma questão até mais curiosidade, se no caso de handball existem SADs não profissionais. E, portanto uma informação que é suplementar, mas que também faz sentido, porque nós temos uma noção um pouco profissional. Eu sei que não há nenhuma, porque não existe, mas conhecer. E, portanto, tudo o que vem neste diploma, que o Partido Socialista acompanha e valoriza, queria ver enriquecido, e, portanto, daí a vossa presença, ao qual, mais uma vez, agradecemos, e ficamos, então, à espera dos contributos para poder depois, em sede de especialidade, podermos encontrar um melhor documento para mais e melhor desporto. Obrigado.
Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava então a palavra.
Sr. Coronador, se me der licença, dá a palavra ao Dr. Miguel Fernandes e depois eu termino.
Muito bem.
Ora, muito boa tarde, Sr. Coronador desta Comissão, Sr. e Srs. Deputados. Da minha parte também apresento os cumprimentos. É sempre um prazer voltar a esta casa a discutir questões e temáticas do handball. O handball tem, como o Sr. Presidente disse, e como os senhores deputados sabem, tido esta prática de ter uma visão e uma conduta muito proativa em tudo o que tem a ver com matérias do desporto, a legislação do desporto, e há muito que no essencial defende aquilo que se chama a especificidade do desporto, que muitas vezes falha a quem está de fora, é que o desporto tem de facto um edifício grande e onde vivem muitas normas dispersas sobre as mais diversas matérias. Isto muitas vezes não é apreendido por quem está fora do associativismo desportivo ou quem desconhece um pouco aquilo que é a realidade da organização de competições desportivas, sejam elas competições desportivas profissionais ou não profissionais. Gostaria aqui de deixar apenas duas ou três notas, muito em aditamento que o Sr. Presidente disse, e tentando responder aqui um bocadinho às preocupações do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que também conhece bem estas matérias, como excelente Secretário de Estado que foi. A primeira tem a ver com o conceito de integridade que aqui vem defendido e que nós defendemos que seja um bocadinho mais detalhado e que seja densificado naquilo que é a sua definição, naquilo que é essencialmente o conceito. É evidente que todos sabem o que é integridade, não é a origem etimológica da palavra que está aqui em discussão. O que nós desejaríamos, e esse é o nosso contributo, é precisamente no alinhamento daquilo que vem de cima. Lei quadro de combate às condutas suscetíveis de integrar corrupção desportiva, na última versão, agora publicada em 2 de maio. Por outro lado, os dois diplomas fundamentais do regime jurídico do jogo, online, de apostas de âmbito territorial. Estes diplomas seguem essa estrutura e, portanto, começam precisamente por definir muito concretamente o que é o princípio da integridade. É evidente que, no essencial, este diploma é um grande avanço e é muito positivo. Como disse o Sr. Presidente, há mais de 10 anos que a Federação tem essa preocupação e essa matriz, muito numa lógica daquilo que se tem falado até aqui, a ética desportiva, que ficamos aqui sem perceber se a ética integra a integridade ou vice-versa. E, portanto, o que nós propomos, e isso ficará naturalmente aqui à consideração dos senhores deputados, é, primeiro, vamos aqui adotar uma visão que resulta dos tratados e das convenções europeias, das manifestações contra a corrupção desportiva, onde se fala da integridade e da ética separadamente, uma, ou vamos adotar aqui um conceito único de integridade, mas se o vamos adotar, na nossa perspectiva, deveremos especificar: é a integridade da competição, é a integridade das provas ou não? Porque, por outro lado, a única referência que as outras leis quadro falam é na integridade do jogo, da aposta, não é da integridade da competição. Portanto, esta especificação importaria aqui detalhar para bem do diploma, porque se queremos depois, e muito bem, obrigar as federações a integrar os planos, não só da violência, combate às condutas de antidopagem, etc., convém que, de facto, saibamos, até nos próprios órgãos jurisdicionais federativos, o que é que estamos a sancionar, porque as federações também vão ter que regular esta matéria, seja do lado da transparência, que parece estar mais claro. Aliás, a transparência já é um princípio de funcionamento e organização das federações. A integridade é que ainda não é. E, por isso, é uma das sugestões que, se vamos mexer no regime jurídico das federações, aproveitamos e fazemos do princípio da integridade um princípio estruturante do funcionamento e organização. Esta é a primeira nota. A segunda nota, a questão da aplicação, da parte prática, se este diploma entrar em vigor. Estamos a acabar uma época desportiva. A maior parte das federações tem as suas épocas, algures entre agosto de um ano, junho, julho do ano seguinte. Os processos legislativos internos das federações, alterações de regulamentos, estão neste momento a finalizar. Podemos dar o nosso exemplo. Saiu o diploma da lei da corrupção no desporto com as últimas alterações. As federações estão, obviamente, obrigadas já por si a fazer alterações, a introduzi-las nas suas normas sancionatórias, e é o que a Federação está a fazer. A nossa preocupação, por exemplo, há pouco quando o Sr. Presidente falou, artigo 28 do Decreto-Lei do Regime das Sociedades Desportivas, é também uma preocupação de detalhe que seguramente será ultrapassada, mas que é, a nosso ver, preocupante. Não é preocupante pela sua essência, porque ela é absolutamente defensável pela Federação. É preocupante pela falta de tempo que podemos ter se ela não se dirigir especificamente só às competições profissionais. Porque no princípio da norma fala-se na transparência e na titularidade de sociedades desportivas nas competições desportivas profissionais. Ok? Entramos no artigo 28, artigo número 1, e isto parece dirigir-se a todas as federações. Se é para todas as federações, nós vamos ter que nos adequar, mas já vamos ter que fazer uma alteração regulamentar por imposição da lei, e não aquela que resulta do artigo 34 do regime jurídico, que nos obriga a empurrar para a época subsequente à entrada em vigor as alterações regulamentares. Porque não tendo competições profissionais, nós temos sociedades anónimas desportivas. Duas na Madeira, uma nos masculinos, outra nos femininos e outra em Braga. E, portanto, é só nessa perspectiva que é a nossa preocupação. De resto, quanto à matriz, absoluta concordância quanto aos deveres de transparência, às obrigatoriedades, e nada custará à Federação elaborar uma base de dados e publicá-la no seu portal, como, aliás, faz com tantas outras matérias. Por outro lado, não esqueçamos, ainda a propósito disto, que a Federação também tem que criar, ao abrigo do número 6 desta norma do artigo 23, não só sanções de natureza desportiva como outras, e portanto também tem que ter um bocadinho de tempo para desenvolver essas alterações. E portanto a nossa proposta era que no próprio diploma, da forma que os senhores deputados bem entendessem, fosse criado um espaço de adequação, que servirá para esta matéria específica, mas depois é muito útil para a outra que o Sr. Presidente já falou. Alterações ao regime jurídico das federações implicam adequação estatutária, Assembleia Geral, escritura, análise das procuradorias, publicação em Diário da República. Estamos a falar num período mínimo de 90 dias para fazer isto tudo, no mínimo. Se o objetivo do diploma é apanhar já a próxima época, já vamos um bocadinho atrás. Portanto, essa era uma proposta que deixávamos. Não já esclarecendo diretamente nenhuma das dúvidas colocadas pelos senhores deputados, mas porque também é importante aqui deixar essa nota, ainda a propósito destas alterações ao regime jurídico e da aplicação competições profissionais, competições não profissionais, temos que ter alguma cautela com estas alterações ao artigo 45. Conselho de Arbitragem, porque também ela começa por se dirigir na proposta de alteração, no número 3, às competições de natureza profissional e à obrigatoriedade de serem publicitados os relatórios, mas no número 5, quando se fala nos atos de classificação, não se refere se é também às competições profissionais, como nós entendemos que se deve dirigir esta obrigação, porque senão podemos cair aqui no erro de todas as federações que organizam competições desportivas não profissionais terem que publicar não os relatórios, mas os atos e a fundamentação da classificação dos árbitros no final de cada época. O handball, o basquetebol, o voleibol estariam aqui obrigados por esta norma e neste segmento a publicar os atos de classificação. Nós entendemos que isto se dirige essencialmente às competições de natureza profissional, mas se não é, é ao fim e ao cabo fazer como no número 3, começar como começa o número 3, nas federações em que se disputem competições de natureza profissional, os atos de classificação são também, com a devida fundamentação, publicados para efeitos do artigo 8º. E era, por ora, este o esclarecimento que desejava efetuar. Ficávamos naturalmente à disposição.
Para terminar, enfim, agradecer novamente este convite. Creio que percebem bem o nosso interesse. Nós estaremos sempre na primeira linha do que é este combate e do que são estas preocupações. Não é não é de agora. Eu, no início, quando referi, digamos, a questão daquilo que deve ser o entendimento do desporto na sua globalidade e não com os olhos que todos nós somos quase obrigados a ver todos os dias, em que só se fala nas televisões de uma modalidade, em que os jornais só falam de uma modalidade, o desporto é muito mais que isto, e se nós olharmos só para a outra dimensão e legislarmos em função dessa dimensão, estamos a criar um problema. É de milhares e milhares de situações, de pessoas e dezenas de federações. Era nesse sentido que eu queria deixar esta nota final. Naturalmente, combate à corrupção, primeira linha, à integridade, primeira linha, à transparência, primeira linha, estaremos sempre como estamos, como eu disse, e temos feito, digamos, algum trabalho, um pouco na linha do que o Sr. Deputado António Cardoso referiu, quer nos nossos congressos, mas que vamos, enfim, afinando e vamos melhorando nas ações de formação. A Federação tem uma aposta brutal na formação, quer de árbitros, quer de treinadores, quer de dirigentes. Estamos agora a desenvolver também ações de formação, ou estamos a preparar até um espaço, digamos, de referente ao feminino, nas várias dimensões, treinadoras, atletas, dirigentes, e essas preocupações estão sempre presentes, enfim, e isso vamos reforçar e certamente fazer o nosso melhor nessa matéria. Mais uma vez, Sr. Coordenador, muito obrigado. Enviaremos, eu creio que não podemos fazê-lo agora, mas enfim, amanhã sim, enviaremos por...
O Sr. Deputado Emílio Guerreiro ainda queria...
Eu, com a tolerância dos meus colegas e do Sr. Coordenador, que é só porque na minha intervenção esqueci-me de dar, enfim, a minha opinião, a minha resposta relativamente a uma matéria que os senhores levantaram na primeira e na segunda intervenção, tem a ver com a questão das sanções desportivas. Quem é que vai fazer isto? Bom, quem já fez as outras, é a nossa opinião, ou seja, respeitando a autonomia do movimento desportivo, o atual quadro de sanções que vocês têm na vossa federação não foi determinado por nenhum diploma legal. O que os diplomas legais dizem é que cabe às federações fazer, tomar as medidas, e por isso é que as sanções disciplinares variam de federação para federação. Isso depois fica, digamos, dentro daquilo que é o bom senso existente e a prática de cada uma das federações. Não, sinceramente, não estou a ver que o Parlamento vá incluir aqui, digamos, um quadro de sanções. O que se diz é que quem não cumpre estas regras está sujeito a um quadro de sanções desportivas, que só podem ser definidas por quem tem, digamos, a delegação do Estado, através da Autoridade Pública Desportiva, para gerir aquele desporto em nome dos portugueses. E por isso, digamos, a ser isso. E depois eu percebo aqui a dificuldade, porque nós estamos a olhar para um documento que mexe 5 diplomas diferentes, ok? São 5. E cada um deles em contextos muito específicos e dirigidos para uns num e para outros noutros. Mas não há outra forma, porque quando nós falamos que estamos a mexer no regime jurídico das SADs, só se aplica de facto as alterações que ali estão para as SADs, onde existam SADs. E as SADs existem a 100% no universo profissional e com um grau muito incipiente nas outras federações. Vocês têm 3, o Basque também tem 2. É o que é, mas são modelos que existem e por isso que só se vão aplicar aí. Os outros não têm, não se aplicam. Quer dizer, agora isto, como são 5 diplomas, estão a ser mexidos, há coisas que se cruzam e que são comuns uns aos outros, mas têm aplicações diferentes porque os próprios diplomas refletem entidades diferentes. A lei dos contratos desportivos não se aplicará nunca às SADs. As SADs não fazem contratos de programas com o Estado. É? Quer dizer, aplica-se às federações com quem o Estado contratualiza através de contratos de programas. Por isso também mexemos aqui na lei dos contratos de programa, no sentido de haver o tal a cenoura e o pau e a bola, ou o que muito bem quiser. Peço desculpa por esta...
Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não tem, então esperamos então pelos vossos contributos escritos e agradecemos a vossa disponibilidade também para nos ajudar a melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico desportivo português. Muito obrigado. Muito obrigado.